São Paulo, 16 de julho de 1996. Um misterioso grupo sai pelo desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos. São dois homens. Um inglês alto, quase calvo, vestido de preto e aparentando ter 40 anos. E um jovem alemão, de uns 20 anos, rosto de linhas quadradas, vestindo calças jeans largas e um cardigan azul. Os dois andam juntos, formando uma parede de proteção para uma mulher que vai ao centro. É uma loira de 1,80m de altura. Ela veste calças pretas, blusa vermelha de gola roulé, sapatos baixos, uma capa amarrada na cintura e um par de óculos escuros gigantescos. O grupo acabou de chegar de Paris e foi rapidamente recepcionado por um time de seguranças vestidos com ternos pretos. No meio deles está a agente internacional Geraldine Marticello, o contato da loira no Brasil. Geraldine não é a única agente internacional ali. O inglês é ninguém menos que Chris Owen, tido como o mais importante agente dos anos 90. A loira está no Brasil por apenas 3 dias, mas deve voltar para Paris com pelo menos $500 mil na mala. Os seguranças e Geraldine levam o grupo para um carro blindado e seguem para o hotel Mofarej, nos Jardins, em São Paulo. Às 10h30, dão entrada numa suíte de 750 metros quadrados, no 21º andar do hotel. Na porta do apartamento estão pelo menos mais 4 seguranças. A loira olha pela janela do quarto. Está impressionada com o tamanho da cidade. Ela pergunta para o seu contato se a missão seria ali mesmo. Geraldine responde que não. Seria em São Roque, a 42 quilômetros dali. A loira olha para o rapaz de 20 anos, balançando a cabeça como que conformada. Melhor então descansar por algumas horas. Ela quer um serviço rápido e limpo. Geraldine pergunta se a loira precisa de mais alguma coisa. Ela responde que não. Mas antes da gente sair pela porta, a loira muda de ideia. Ela quer roupas brasileiras. Somente grifes nacionais. O rapaz alemão sorri. Ele acompanha a loira pelo mundo todo e já esperava por isso. Ele diz pra gente: é um costume. Ela gosta de usar roupas locais nas missões. Geraldine sorri e segue pra porta, mas é interrompida por um dos seguranças. Ele traz uma caixa de papelão. Nossa, já chegaram? Ela se espanta. O segurança diz que estava na recepção desde ontem. O agente fica preocupado e pergunta ao segurança se alguém mais sabe do pacote. De maneira alguma a imprensa pode saber que a loira está no Brasil, muito menos hospedada naquele hotel. O segurança tranquiliza o agente. Ele diz que cuidou pessoalmente do assunto. Top secret, diz o segurança. Então Geraldine passa a caixa para a loira, que sorri e diz: então, essas são as armas do crime. Geraldine balança a cabeça concordando. A loira abre a caixa lentamente e tira os embrulhos. É um equipamento novíssimo, 38, mas a loira não gosta do que vê e diz que tem uma coisa errada com o conteúdo do pacote. Geraldine arregala os olhos. Ela quer saber o que foi? Eu calço 39, diz a loira. Geraldine chama o segurança e diz: meu Deus, vocês trouxeram a sandália errada para Cláudia Schiffer. Corre lá na produção e resolve isso agora. Cláudia Schiffer pertencia a uma categoria muito singular nos anos 90, a das supermodelos. Ela dividia passarelas com Naomi Campbell, Cindy Crawford, entre outras. Foram mulheres que definiram os padrões de beleza de uma geração. Cláudia Schiffer estava no Brasil para gravar um comercial da sandália Melissa com o diretor Michael Shapiro. Era um investimento milionário que colocava a Grendene no cenário da moda internacional. A empresa já vinha colaborando com estilistas como Marc Jacobs e Jean Paul Gaultier, mas precisava de um rosto conhecido universalmente. Um rosto que marcasse uma transição definitiva da Grendene para o mundo fashion. E os diretores da empresa não miraram baixo. Tentaram contratar a cantora Madonna, que nos anos 90 era sinônimo de inovação e ousadia em moda. Mas Madonna estava grávida e acabou não participando da campanha da Melissa. Então a produção optou por Cláudia Schiffer, que veio ao Brasil acompanhada do irmão de 20 anos, Chris Schiffer, e do superagente Chris Owen. Naquela mesma noite, Cláudia Schiffer desfilou usando um par de Melissas, número 39, para 800 convidados, no Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia, o MUBI. Em setembro, os comerciais da modelo chegaram à TV brasileira. O investimento na campanha bateu os 2 milhões de reais. E a Melissa começou a chegar no mercado mais adulto, vendendo cerca de 6 milhões de pares só em 1996. Esse foi apenas o começo da aproximação com o mundo da moda. Em menos de 10 anos, outra supermodelo entraria para o time da Grenene. Dessa vez uma gaúcha chamada Gisele Bündchen, que já era um fenômeno internacional. O envolvimento de Gisele Bündchen seria muito maior do que o de Claudia Schiffer. Gisele também colaboraria com o design de novos modelos de sandália, além de se tornar um símbolo das campanhas ecológicas da Grenene. A partir desse momento, a Grenene nunca mais seria a mesma empresa. Se a Alpargatas não quisesse ficar para trás, ela teria que apressar o passo e usar das mesmas armas. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. A estratégia da Grenene desde os anos 80 foi a de um rolo compressor. A empresa investia na diversidade, lançava produtos para diferentes grupos e tinha várias opções de compra dentro de cada um desses nichos. Já a Alpargatas seguia o caminho oposto, continuava a desenvolver as Havaianas. Até lançava novas cores e estampas, mas mantinha a essência do seu produto clássico. Enquanto a Grenene queria fazer um pouco de tudo para todos, a Alpargatas queria fazer todo mundo gostar das Havaianas. Mas a Alpargatas tinha negócios paralelos. Investia em marcas de roupa, como a Osklen, e licenciava no Brasil marcas estrangeiras como a Timberland, a Mizuno e a Nike, que ficou com a Alpargatas até o 1994. Ainda assim, não emplacou grandes sucessos, como por exemplo, a Timberland norte-americana, que virou uma febre no movimento hip-hop dos anos 90. De modo geral no Brasil, as marcas gringas eram caras e segmentadas demais. Já vinham com a fama e o respeito, mas não decolavam em vendas. Então, a Alpargatas sempre acabava voltando seus esforços para sua marca principal, as Havaianas. Isso é o que acontece quando se tem um produto tão especial que foi incluído na cesta básica pelo governo brasileiro nos anos 80. Já a Grenene não tinha rabo preso com sua própria história, nem mesmo com sua identidade gaúcha. Buscando incentivos fiscais e cortes de custos, mudou sua principal fábrica para Fortaleza e foi se expandindo para outras cidades do Ceará. A Alpargatas também fez um movimento parecido em direção ao Nordeste, mas estava mais de olho no cenário internacional. Abriu escritórios nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália. A Alpargatas estava interessada mais ainda no capital financeiro, nas bolsas de valores. Abriu seu capital pela primeira vez em 1910 e, desde então, já mudou de controladoras algumas vezes, do grupo Camargo Correia para JF e depois para Itaúsa. O mercado brasileiro de sandálias estava ficando cada vez mais complexo e internacional. Agora a preocupação não era mais com imitações. A ordem era lançar moda para o mundo todo. E que lugar melhor para começar se não nas passarelas europeias? Bem-vindo ao quarto episódio da temporada Grenene vs Alpargatas do Guerras Comerciais. Sandálias de luxo. Woodstock, 28 de junho de 1999. Estamos na Inglaterra, não no festival norte-americano dos anos 60. Mais precisamente, estamos dentro do Palácio de Blenheim. É uma mansão de estilo barroco, construída no século XVI. São 200 quartos, 120 arcos, 18 escadarias, 144 estátuas e muito glamour. O local foi construído como um presente para John Churchill. Ele foi um importante estrategista militar que venceu uma guerra para a Inglaterra. Mas não tem nada a ver com Winston Churchill, que apesar do nome e do currículo parecido, viveu 4 séculos depois. E as coincidências não acabam por aí. Hoje o Palácio de Blenheim vai abrigar um mega desfile de moda. Esse desfile é de um dos estilistas mais importantes dos anos 90, Jean-Paul Gaultier. E as modelos que vão subir na passarela são ninguém menos que Naomi Campbell e Claudia Schiffer. Mas esse não é um desfile da Melissa, é das Havaianas. A Alpargatas entrou de vez no mundo fashion e começa em grande estilo. Usaram umas parecidas com a da concorrência. É que tanto Gaultier quanto Claudia Schiffer também vinham trabalhando com a Grendene. De qualquer forma, agora, entre os arcos do Palácio de Blenheim, a passarela era das Havaianas. A passarela foi montada no centro de uma sala que tem um teto de mais de 10 metros de altura. A sensação é de estar num outro universo, cercado de um novo padrão de luxo. Música eletrônica começa a bombar nos alto-falantes. As luzes se concentram na passarela. A plateia começa a se agitar, tentando imaginar onde a ação começaria. As modelos finalmente aparecem. As roupas são curtas e até discretas. O destaque da noite são os pés. As supermodelos calçam as tradicionalíssimas havaianas, as mesmas que qualquer pessoa poderia comprar num supermercado brasileiro. As sandálias têm cores neutras, como preto, branco e cinza. Não tem nem mesmo as cores espalhafatosas que os surfistas usam no Rio de Janeiro. Nenhum adereço a mais. Nenhuma inovação radical. Eram as legítimas, as que não têm cheiro e não soltam as tiras. Naomi Campbell, Claudia Schiffer e outras supermodelos seguem em fila até a ponta da passarela. Empinam os ombros, se viram para voltar para os bastidores e giram os pés. Os sons, os cliques das câmeras fotográficas não param um segundo. Esse barulho e a música cobrem o som que as solas de borracha das Havaianas fazem ao girar numa superfície lisa. O mesmo som que a sandália faz quando é usada para limpar o quintal. A música muda. Uma voz entusiasmada anuncia outra coleção de Havaianas. Dessa vez é uma exclusiva e limitada, desenhada por Jean-Paul Gaultier. As modelos entram novamente, pisando firme com passos largos. Num local gigante como aquele, a plateia não consegue distinguir qual era a novidade dessas novas sandálias. De longe, parecem ser as mesmas de antes. Mas quando alguém dá um zoom com uma câmera nos pés das modelos, ela mostra que as Havaianas ainda têm as mesmas cores neutras, mas agora são cheias de estampas. Algumas têm padrões geométricos, outras imitam elementos da natureza, como as peles de zebras e leopardos, além de texturas florais. Mais uma vez, a Havaianas deu um jeito de mudar, mas sem mexer na sua tradição. O desfile foi considerado um sucesso de crítica e impressionou a imprensa fashion pela ousadia e tamanho do projeto. As Havaianas desenhadas por Gaultier se esgotaram em poucos dias e a Alpargatas abriu suas portas não só para o mercado de moda, mas também para o mercado internacional. Dali em diante, a imprensa de fofocas de celebridades começou a publicar fotos de gente como a atriz Nicole Kidman, Naomi Campbell e a princesa Stephanie de Mônaco andando de Havaianas por aí. Para conquistar de vez os novos territórios, a Alpargatas não se limitou a fazer demonstrações internacionais de suas armas. Ela também marcou presença abrindo lojas em diversos países. Enquanto a Alpargatas se aventurava no mercado internacional, a Grendene não ficou olhando a expansão de braços ou pés cruzados. E se a Alpargatas usou das mesmas técnicas que a concorrente para invadir o mercado internacional, a Grendene ia dar o troco na mesma moeda. São Paulo, 14 de julho de 2002. Várias figuras conhecidas do mundo fashion do Brasil e do mundo se aglomeram em frente ao prédio da Bienal no Parque do Ibirapuera. A edição para convidados da São Paulo Fashion Week está só começando. A expectativa para a noite é alta. Tudo por causa da supermodelo brasileira Gisele Bündchen. Ela tem só 22 anos, mas já é uma das modelos mais famosas e bem pagas do mundo. Na verdade, ela se tornou um ícone da cultura pop. Ainda assim, ela vinha recusando convites milionários de marcas internacionais para associar seu nome a produtos. Mas agora mudou de ideia. E todo mundo quer saber por quê. A explicação teria que esperar um pouco. Primeiro, o desfile. É o lançamento de uma nova marca de sandálias chamada Ipanema, da Grendene. Na passarela, olhando de longe, as sandálias são bem parecidas com as havaianas. O mesmo clima de praia, o design e as cores também são básicos. Mas está claro que o produto é voltado para mulheres. E o material de fabricação é um tanto diferente. Não é a tradicional borracha das havaianas. É o PVC, um tipo de derivado de plástico. E acaba que esse é um dos motivos pelo qual Gisele topou associar seu nome à marca. Ela vai explicar isso melhor numa coletiva de imprensa em alguns minutos. O desfile corre como planejado, recebe aplausos entusiasmados, mas a energia parece ainda mais intensa quando Gisele sobe no palco para a coletiva. Gisele é recebida como uma deusa. As pessoas aplaudem de pé. Depois de alguns minutos de apresentações e amenidades, Gisele vai ao ponto. Ela explica que desenha todos os sapatos que levam seu nome. Ela desenha, a Grendene fabrica. Ela continua dizendo que as novas sandálias têm seu estilo. Eu sou meio riponga mesmo. O chinelinho é a cara do Brasil, é relax e tem um toque fashion. O uso da palavra chinelinho parece causar algum desconforto na produção. O comum é usar sandália, mas ninguém reclama. Um jornalista pergunta se Gisele topou associar seu nome à Grendene porque a empresa também é gaúcha. Ela sorri e explica seus planos de se tornar uma ativista na área de sustentabilidade e como a Grendene parecia se alinhar com essa ideia. A empresa planejava criar sandálias Ipanema com plástico reciclado na mistura do PVC. A seguir, os jornalistas começam a se aglomerar para fazer mais perguntas. Mas Gisele diz que não vai ter tempo de responder. Ela precisa viajar para sua cidade natal, Horizontina, no Rio Grande do Sul. Vai passar o aniversário com a família. Vou fazer 22 anos, estou ficando velha, diz sorrindo. Gisele Bündchen trabalha com a Grendene até hoje e ajudou a lançar mais um produto de sucesso na empresa. Agora a Grendene era uma concorrente ainda mais direta das alpargatas. O público masculino já vinha migrando para a sandália Rider fazia alguns anos, mas agora ela lançava uma sandália bem mais parecida com as havaianas, só que voltada ao público feminino. Com a ajuda de Gisele, a Ipanema passou a ser vendida em lojas de departamento famosas na Europa, como a Galeria Lafayette, a Printemps em Paris e no El Corte Inglês em Madrid. Se a Alpargatas queria se manter no jogo do mercado fashion e de luxo, precisaria dar um contragolpe de mestre. E rápido. São Paulo, 2003. Um furgão blindado entra na rua Oscar Freire, acompanhado de um carro com dois seguranças. Os veículos param em frente a uma loja da famosa joalheria H. Stern. Dois seguranças descem do carro, fortemente armados e usando coletes à prova de balas. Eles se posicionam perto das portas traseiras do furgão. Elas se abrem e mais dois seguranças saem. Um deles segurando o que parece ser uma caixa blindada. Rapidamente, a caixa é escoltada pelos seguranças até uma sala dentro da loja. Um dos designers da H. Stern espera a caixa, ansioso. A caixa é colocada numa mesa no centro da sala. Os seguranças ficam do lado de fora, apoiados numa porta de aço espesso. Um deles olha para o colega e sussurra. Essa entrega tá meio estranha. Essa caixa não parece com as que a gente traz para cá normalmente. O que será que tem aí? O colega faz um gesto com as mãos, pedindo para o outro calar a boca, e sussurra de volta, bravo, dizendo que não é o papel deles imaginar coisas, mas proteger essas coisas. Os dois seguranças continuam na porta e ouvem o designer abrir a caixa dentro da sala. Depois de inspecionar o interior da caixa, o designer confirma. Ok, tudo certo. Nada parece ter se danificado no trajeto. O segurança, curioso, não se aguenta e olha o que está acontecendo ali. Ele gira a cabeça rapidamente para a esquerda. E quando olha novamente para frente, seus olhos estão arregalados. O outro segurança olha para o colega e move a cabeça, como que perguntando o que ele viu de tão estranho. O colega sussurra. Eu acho que é um par de havaianas. Havaianas? Desacredita o outro segurança. Logo, o designer sai da sala e cumprimenta os dois oficiais, acenando com uma das mãos. A caixa é fechada novamente, e o conteúdo dela será exposto em alguns dias, obedecendo todo o protocolo de segurança da loja. O segurança está certo. Era um par de havaianas, mas desenhado por profissionais da H-Stern para ser vendido como um novo tipo de joia. Aquele é o modelo mais caro de três peças de luxo. As sandálias eram pretas, com tiras cobertas com 1.636 penas de ouro, enfeitadas com diamantes. Seriam vendidas por R$58.500. Alguns modelos mais modestos foram expostos em outras lojas em São Paulo e Rio de Janeiro. Elas vinham nas cores branco e marrom e tinham tiras de ouro. Apenas 12 pares foram produzidos, e elas custavam entre R$7.000 e R$11.000. Coincidentemente, dias depois, uma representante da marca Prada da Inglaterra estava em São Paulo. Ela passou por uma loja da H-Stern e se apaixonou pelos modelos cravejados de pedras, criados pelas designers Vera Sodré e Stella Gazzola. A representante acabou encomendando 70 pares de havaianas da H-Stern para vender nas lojas Prada. Só que a versão que foi para lá custava o equivalente a R$500. Outras parcerias com marcas de luxo começaram a surgir. A mais importante foi com a loja das Lu, que vendia modelos exclusivos a R$78, com uma embalagem que poderia ser usada como bolsa. Para ajudar a impulsionar ainda mais a carreira internacional da marca, a Alpargatas mandou fazer mais 23 modelos de sandália, alguns deles bordados com cristais, e distribuiu um par para cada um dos 63 indicados ao Prêmio Oscar em 2003. Entre os presenteados estavam os descalços hobbits do filme Senhor dos Anéis e os veteranos Christopher Walken, Jack Nicholson e as atrizes Salma Hayek e Meryl Streep. Os concorrentes até poderiam voltar para casa de mãos vazias, mas seus pés já estariam cobertos. Enquanto as Alpargatas levavam as havaianas para Hollywood, a Grendene planejava um movimento contrário: trazer Hollywood para sandálias. Era o começo de uma nova era para a guerra das empresas. Depois de superar o mercado popular e se espalhar para a classe média e para o mundo fashion, agora era a hora de invadir o mundo geek. Era a hora das sandálias virarem itens de cultura pop. Da Wondery, esse é o quarto episódio da temporada Grendene vs Alpargatas do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram. Mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. O design de som é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.